E hoje, Sérgio Mendes, novamente ao vivo com a gente em 95,5 FM, também pelo Facebook, Twitter e YouTube da CBN Maringá. Oi, Sérgio, boa tarde.
Oi, Luciana Penha, boa tarde a você, aos ouvintes da rádio CBN Maringá. Como eu disse ontem, Lu, no nosso papo de ontem, hoje nós vamos conversar com o agrometeorologista Luiz Renato Lazinski, nosso velho conhecido aqui da região também, do Paraná, especialista em agrometeorologia, um conhecedor muito respeitado e um pesquisador. Ele também tem aí uma voz muito ativa no setor, muito ouvido também. Eu convidei o Lazinski, Luciano e ouvintes, para falar um pouco desse clima doido. Bem-vindo, Lazinski. Antes de mais nada, boa tarde, viu? Muito obrigado por atender o nosso convite e estar aqui falando com a gente aqui na CBN Maringá.
Boa tarde, Sérgio. Boa tarde, Luciano. Uma satisfação enorme conversar contigo novamente, né, Sérgio?
Pois é.
Como você falou, de vez em quando a gente conversa, mas fazia algum tempo já que nós não conversávamos. Mas é uma satisfação muito grande estar novamente contigo aqui no programa, Sérgio.
Eu que agradeço, viu, Lazinski? Então, eu estava dizendo, né, a gente está vindo, Lazinski, de uma longa estiagem, depois teve geada, depois chuva em excesso, que é o que nós estamos tendo agora. Que leitura, Lazinski, que a gente pode fazer desse clima que deixa uma interrogação na cabeça do produtor rural e da gente também, né? Mas mais do homem do campo que produz alimento, e ele está aí à disposição e à mercê do clima, Lazinski.
Bom, Sérgio, na verdade, nós tivemos ano passado, como você viu, né, você falou, nós estamos com o clima aí, nós estamos com a questão da estiagem. Essa estiagem, na verdade, não é de agora, Sérgio. É uma estiagem que já vem praticamente desde 2018, né? Quando nós pegamos os dados, nós verificamos que essas chuvas estão abaixo da média desde meados de 2018. Então já faz aí 2 anos e meio, 3 anos, em que nós estamos observando essas estiagens, né? Então foram poucos os meses, desde meados de 2018 até agora, em que a chuva esteve, ou nós observamos, precipitação acima da média. Só para te dar um exemplo, né? Esse ano de 2021, nós tivemos praticamente 2 meses com chuva acima da média, que foi janeiro desse ano e agora em outubro. Todos os outros meses passaram abaixo da média, né? E isso é uma situação geral no centro-sul do Brasil, né? Por outro lado, o que você observa? Que nas áreas mais ao norte, no nordeste do Brasil, por exemplo, o Nordeste foi muito bem, Mato Grosso foi muito bem, as precipitações do Amazonas, nós tivemos ali, né, na região norte do Brasil, boas precipitações. O que acontece? Nessa última safra de verão nossa, nós tivemos uma laninha influenciando o nosso clima. Claro, foi uma laninha de fraca intensidade. Bom, todo mundo sabe, né? Nós tivemos aí um atraso no plantio no ano passado. Aí depois nós tivemos aí problemas com a safrinha de milho, não é? Falta de chuva, e principalmente em março, o mês de abril, judiou muito os nossos agricultores com a falta de chuva. Teve algumas áreas aqui no Paraná que passou até 30, 35 dias sem precipitação. E para completar, como você falou, nós tivemos um frio, né? Um frio muito pequeno. O frio chegou cedo esse ano no Paraná, né? Em fevereiro nós tivemos as primeiras massas de frio, que chegou a 5 graus assim, no sul do Paraná, não é? Depois ali, junho, julho, agosto, né? Então, como eu falei, o laninha. Se a laninha foi embora, nós passamos aí uma boa parte do outono e inverno praticamente com a situação que nós chamamos de neutralidade climática, sem influência desses fenômenos climáticos. E agora, Sérgio, para complicar a situação, nós estamos observando o retorno de uma nova laninha, tá certo? Só que não é um El Niño, o ideal seria um El Niño para nós aqui, né? No centro-sul do Brasil. Ou no sul da América do Sul, aí vamos falar da Argentina, Paraguai, centro-sul do Brasil. Quando eu falo centro-sul, aí inclui São Paulo, Mato Grosso do Sul, os 3 estados do Sul também, não é? Então, nós estamos observando o retorno de uma laninha, e essa laninha, pela previsão, pelos prognósticos daqui para frente, nós temos observado aí que provavelmente essa laninha é uma intensidade mais forte do que a laninha que nós passamos na safra passada, certo?
Então você acha que pode faltar chuva no sul do país nessa, na hora que vai precisar de água, Lazinski?
Exatamente, Sérgio. O que uma laninha ela provoca aqui no centro-sul, né? Para nós aqui no centro-sul, como eu falei, São Paulo, Mato Grosso do Sul, 3 estados do sul, Argentina sofre muito, Rio Grande do Sul. Nós observamos uma chuva muito irregular, que é o que você observa, né? Essa última chuva aí que nós tivemos agora, por exemplo, você pega o mês de outubro, tem um local no Paraná que choveu 250 milímetros, tem um lugar que choveu 80, 60. Então, a primeira coisa é a irregularidade e a má distribuição dessa chuva.
Certo? Ô, Lavinsky, então me permite um parênteses. Aqui em Dr. Camargo choveu 440 milímetros até hoje. Até hoje, no mês de outubro.
É, exatamente. E não estaria chovendo, né, Sérgio? Mas praticamente não choveu quase nada em setembro, né? Agosto, setembro, não choveu nada. Então é assim, uma laninha assim, você tem períodos curtos em que chove muito e períodos maiores em que chove muito pouco ou quase nada, certo? Então aquilo que eu te falei, se você pegar o Dr. Camargo esse ano, teve 2 meses que choveu bem, foi janeiro e foi agora outubro, os outros meses praticamente não choveu. E quando chove você pega aí 400, 400 e poucos milímetros em Dr. Camargo, pega aqui na região de Curitiba 100 milímetros, em outras regiões choveu 60, outras 80, outras 200, ou seja... A primeira característica é a irregularidade da chuva. A segunda é essa má distribuição. Você concentra a chuva em períodos curtos e períodos maiores praticamente sem chuva. Então, o que pode acontecer nessa safra de verão? Falando para a agricultura, né? É que nós vamos ter veranicos, certo? E veranicos mais prolongados. Então, todo ano nós observamos veranicos da safra de verão aqui no sul. Só que tem anos em que esses veranicos duram 15 dias, 20 dias, tá certo? Mas tem anos que esses veranicos duram 30, 35 dias, como aconteceu na safrinha. Praticamente não choveu em abril. Tá? Então isso é típico de uma laninha. Laninha você tem esses períodos sem chuva, esses veranicos mais prolongados. Tá certo? E as chuvas se concentram em períodos bem menores. Né? Então se você pegar, por exemplo, aí, em janeiro. Janeiro teve lugares ali no oeste do Paraná que choveu 500 e poucos milímetros. Em compensação, aqui nos Campos Gerais choveu 170. Choveu bem, mas a diferença é muito grande, entendeu? Então, o que acontece? Se Laninha está chegando, ele apareceu até os principais centros meteorológicos ao redor do mundo, Amor, Estados Unidos, nós também, já estamos confirmando essa situação de Laninha. E a tendência dos modelos de longo prazo, Sérgio, é que se Laninha se prolongue, pelo menos aí ao longo do primeiro semestre, agora até o final desse ano, e ao longo de todo o primeiro semestre do ano que vem. Tá? E é uma laninha de intensidade mais forte do que nós vemos. Então, o que nós estamos observando, Sérgio, para resumir, o que você está observando em relação às precipitações desses últimos meses, tá certo? O padrão de chuva, ele não muda daqui para frente, tá certo? Que a nossa primavera e verão é mais chuvosa, mas nós vamos continuar com precipitações, maior parte dos meses com precipitações abaixo da média, muito irregular, e com esses veranicos mais prolongados. O que você vai observar de agora em diante? A partir agora, final de outubro e novembro, há uma diminuição das precipitações aqui no Paraná, principalmente no sul e sudeste. O Rio Grande do Sul vai diminuir bastante, Santa Catarina, Argentina, né? O norte do Paraná diminui, mas diminui menos. Mas principalmente no centro-sul do Paraná em direção ao sul, nós vamos observar agora em novembro uma diminuição até razoavelmente grande das precipitações aqui no centro-sul, né? Principalmente no Paraná. Outra coisa que você falou com relação às temperaturas, né? Tivemos aí geadas extremamente fortes. Tivemos aí temperaturas de até 8 graus abaixo de zero, registrado no Paraná, 7,9 graus abaixo de zero, para ser mais preciso, em General Carneiro, em julho, começo de julho. Só para você ter uma ideia, faz 3 dias que vem geando na Serra Gaúcha e no Planalto Sul de Santa Catarina. Hoje tivemos 0,4 graus negativo em Bom Jardim, em Santa Catarina. Certo? Então, as temperaturas aí realmente... muito baixo. Esses altos e baixos vão continuar, certo?
Luciana Penha, você tem alguma pergunta como urbana para falar para o Lavinsky?
Tenho sim. Então, estava falando aí, né, o Luiz Renato explicando aí para a gente sobre esse tempo doido. E semana que vem começa a COP26, que é a Conferência do Clima, né? Eu gostaria de saber da sua experiência. A gente pode dizer que todos esses eventos climáticos severos, tempestades, aí são um recado da natureza?
Olha, Luciana, na verdade, quando você fala em mudanças climáticas, aquecimento global, é um assunto bastante delicado, principalmente para nós meteorologistas, né? Você tem muita conversa no meio dessa história toda, tá? Essa questão de estiagem, essa questão de temporais, por exemplo, você viu aí essa semana passada aí que nós tivemos temporais intensos, com granizo, principalmente ali no oeste, Paraná, com chuvas, com granizo muito intenso, né? Isso sempre aconteceu, Luciano, e vai continuar acontecendo. Por incrível que pareça, esse ano até os temporais de granizo, esse ano e o ano passado com Laninha, a incidência desses temporais foi até menor, certo? Só que hoje você tem o quê? Todo mundo tem um celular na mão, todo mundo filma, certo? O pessoal fala muito em tornado aqui no sul do Brasil. Não, o tornado sempre existiu. Antigamente, são fenômenos, Luciano, aqui são, eles ocorrem, são fenômenos muito pequenos e ocorrem numa região muito localizada. Você, quando tem um granizo, por exemplo, você ocorre num canto da cidade, no outro canto você não tem o granizo, certo? Só que hoje todo mundo tem um celular. Então, isso aconteceu e vai continuar acontecendo. A incidência, por exemplo, de granizo e ventanias em um ano de Laninha, ele é menor do que em outros anos. Um ano neutro, por exemplo, ou um ano normal. Mas quando você fala nessa questão da COP, de mudanças climáticas, de aquecimento global, eu particularmente não concordo muito. Porque, primeiro, o clima no mundo sempre mudou, Luciano. E ele sempre vai continuar mudando, certo? Você teve períodos de estiagem, por exemplo, aqui nesse país, por exemplo, no Paraná. 1942 foi a maior estiagem que nós tivemos. O período de 1942 foi o período que nós tivemos o maior período de estiagem no Paraná, certo? Os rios diminuíram muito. Nós tivemos depois 53, se eu não me engano, 62, 63, tivemos outros períodos de estiagem. Então, são fenômenos que sempre ocorrem. A menor estiagem, por exemplo, no Nordeste, no Brasil, foi em, se eu não me engano, 1877, 1878, quando Dom Pedro II, na época, mandou instalar várias estações meteorológicas em Quixeramobim, em Fortaleza, ali no Ceará. Eu podia enumerar vários fenômenos meteorológicos para você aqui, que ocorreram no passado, e que, assim, como é que eu vou dizer? Então, a mudança climática, ela sempre existiu e vai continuar existindo, sabe, Luciano? Claro, eu não estou falando nisso que nós temos que mexer, não. Nós temos que preservar o meio ambiente, Luciano. Nós temos que deixar o mundo melhor para os nossos filhos, para os nossos netos. Isso não tenha dúvida, nós temos que parar. Mas eu acho que a discussão, ela muda um pouco. Nós tínhamos que estar discutindo hoje não questão de mudança climática, mas sim a questão hídrica. Nós não temos água no planeta. O que nós estamos observando hoje no Brasil. E o Brasil é um país assim, muito beneficiado com relação a recursos hídricos. Certo? Aí quando você olha para a Europa, você olha para a Índia, para outros países, para a África, você não tem água. Então eu acho que a discussão deveria estar mais em cima da questão de recursos hídricos, sabe, Luciano? Nós deveríamos estar preservando mais essa questão e não a questão de mudança. Ah, porque o mundo daqui em 2100 a temperatura vai aumentar 2, 3 graus. Puxa, é fácil você fazer previsão para 2100, sabe, Luciano? Agora vai fazer previsão para daqui 3, 4 meses. Pergunta se esse pessoal faz previsão. Vamos discutir para diminuir temperatura de 1,5 grau até 2100. Espera um pouquinho, acho que nós temos coisas muito mais importantes para discutir agora e resolver agora do que fazer previsão para 2100. Eu não sei que modelo, que previsão eles usam, mas é muito fácil fazer previsão para você 2006, ó, 2098, por exemplo, vocês podem contar que o clima vai ser bom. Quem vai estar aqui para ter cobrado? Entendeu? Então tem muita coisa que a gente tem que tomar muito cuidado com o que se fala. Porém, eu não sou contra, eu acho que nós temos que preservar, mas eu acho que a discussão deveria estar em cima de recursos hídricos. Isso é muito mais importante para as mudanças climáticas e aquecimento global. Nós precisamos de água hoje.
Tá certo, tá certo.
Sérgio, está com o microfone desligado, Sérgio? Desligado, Sérgio.
Desculpa. O Lazinski, eu citei há pouco 440 milímetros ali em Doutor Camargo, porque eu fui lá fazer uma reportagem para o RIC Rural, e o produtor lá, ele tem um apontamento lá, o seu Jorge Pedro Frari, desde 2000, que ele faz anotações no caderninho lá. Choveu, ele corre lá, vai lá no pluviômetro dele e vê quanto choveu. E a chuva maior que deu até agora foi em janeiro de 2007, quando choveu 450 milímetros. E agora estamos prestes a bater esse recorde aí dentro de um mês. E ele percebeu, ele me mandou a relação lá, e vi lá também, que de 5 anos para cá, a diminuição de precipitações está diminuindo o volume de chuva ano a ano. E que, em relação a isso, Lajins, que perspectivas a gente pode ter sobre o comportamento do clima? Você já falou, mas eu queria que você desse mais uma resumida nos próximos meses. Para o Paraná, para a nossa região norte, noroeste, sudoeste e oeste do estado.
Olha, Sérgio, existem estudos que mostram o seguinte, né? Nós temos períodos praticamente de 30 anos, aquilo que eu falei agora há pouco, né? O clima no mundo, ele sempre mudou e vai continuar mudando, sabe, Sérgio? Nós temos períodos mais quentes, períodos que são mais frios, períodos que as precipitações maiores são menores. Nós observamos, tá certo, que mais ou menos, aproximadamente, nós temos períodos de 30 anos em que as precipitações elas são mais intensas, digamos assim, e 30 anos aproximadamente menos intensas. Isso nós chamamos de PDO, oscilações decadais do Oceano Pacífico. Por que a gente olha muito para o Oceano Pacífico, El Niño, La Niña, a gente olha lá para aquela região equatorial do Pacífico? Porque se você pegar o mapa mundi, você vai ver que o Oceano Pacífico é o maior oceano do mundo. Então, qualquer alteração nas temperaturas da água do mar, principalmente naquela região próxima ao Equador, ali no Pacífico, ela altera as condições de vento, condições de evaporação, se tem mais ou menos umidade na atmosfera, não é? Então, a gente olha muito para aquela região, e aquela região, na verdade, é que vai nos dizer o quanto pode chover ou não, né? Aqui na nossa região, aqui em várias partes do mundo, e aqui também, não é, Sérgio? Bom, aí você me diz assim, não, períodos agora de 5 anos pode chover menos ou mais. Então, existem as oscilações de cadastro do Pacífico, tem estudos que mostram isso, que aproximadamente 30 anos eu tenho fenômenos El Niño mais intensos. E depois passa um período de aproximadamente 30 anos em que eu tenho El Niños menos intensos e La Niña mais intensos. Entendeu como é que é? Então, nós estamos entrando justamente nesse período de 30 anos em que nós vamos ter fenômenos La Niña mais intensos do que El Niño. Isso quer dizer o seguinte, certo? Que as precipitações, nesses próximos aí 25, 30 anos, elas devem ser um pouco menores aqui na região centro-sul da América do Sul, mas, por outro lado, vai favorecer as precipitações tanto no norte e no nordeste do Brasil. Tanto é que você tem observado, não sei se tem acompanhado, mas o nordeste tem chovido muito bem, certo? Você vê a produtividade do ano passado, nós tivemos aí precipitações aí bem abundantes ali naquela região do Mato Piba, tá certo? Tocantins ali, né? Também na própria região nordeste choveu muito bem no ano passado, no sertão nordestino. Então, nesses próximos 30 anos, então veja bem, não é que não vai chover, depois vai dizer assim, ah, o Lazis que chegou lá disse que não vai chover. Não, não é isso, tá? Vai chover. Só que nesse período, agora nós estamos entrando num período em que esses fenômenos La Niña são mais intensos, tá certo? E com La Niña mais intensos, há uma tendência dessas precipitações diminuírem um pouco mais aqui no centro-sul da América do Sul, inclusive na região centro-sul do Brasil. Por outro lado, as precipitações vão ser mais abundantes, melhor distribuídas, tanto no norte e nordeste do Brasil, certo? Isso é um parênteses também, né? As lavouras, por exemplo, esse ano deve ser um clima bastante favorável para as lavouras, por exemplo, no Mato Grosso, no norte da região sudeste, norte de Minas, no Mato Piba, no nordeste, deve chover muito bem, sabe?
Tá bom, então. Luiz Renato Lazinski, agrometeorologista, especialista no agro, no clima do agro, aqui no RIT, no CBN Rural da tarde desta quarta-feira. Lazinski, muito obrigado, viu, por atender nosso convite e gentilmente participar aqui do nosso programa, batendo esse papo muito importante para o agricultor, para o produtor de alimentos aqui da nossa região. Uma boa tarde a você, Lazinski.
Muito obrigado, Sérgio. Como eu falei, é uma satisfação muito grande voltar a conversar contigo. A gente está sempre à disposição. Gostaria de chegar aqui, né, Sérgio? Nós vamos ter um El Niño, vai chover muito bem, a chuva vai ser bem distribuída. Não, Sérgio. Para a agricultura até tá bom, mas o pessoal que mexe com abastecimento de água, geração de energia, eu acho que nós vamos sofrer um pouquinho ainda nesses próximos 6 meses, Sérgio.
Tá certo, então. Luciana Ferreira, boa tarde, viu? Muito obrigado também e uma boa tarde aos ouvintes.
Boa tarde, Sérgio.